Se houvesse a necessidade absoluta de travar um conflito à escala global hoje, a última coisa que a liderança de qualquer nação faria seria enviar para a linha da frente alguém desarmado.
Claro, isso seria impensável nos moldes atuais. Alguém desarmado, pobre, sem qualquer influência política ou militar.
Exato, porque a lógica humana, bem aquela lógica muito bem oleada por milénios de história, dita que a força anula a força. O poder responde ao poder.
É a lei da física aplicada à geopolítica, não é?
Pois é. Se queremos parar um tanque de guerra, construímos um tanque ainda maior. Mas o documento milenar que vamos analisar hoje garante precisamente o oposto.
E vira de pernas para o ar. Toda a nossa concepção de estratégia e de sobrevivência também.
Completamente. Hoje vamos fazer um mergulho num texto litúrgico de domingo. É um documento muito breve, mas de uma densidade impressionante, que propõe uma inversão radical da forma como medimos o que é ter força.
E o objetivo desta nossa análise é desconstruir as três partes que compõem este texto, certo?
Certo. Para entender onde é que, segundo estas palavras antigas, a verdadeira força e, neste caso, Deus se revela. E o que salta imediatamente à vista é que não se encontra na arrogância.
Não está no orgulho de todo.
Um mundo que está completamente obcecado por demonstrações de poder ruidosas, este texto aponta o holofote para a simplicidade e para a pequenez.
E olha que a mecânica desta proposta é o que realmente merece a nossa atenção. Porque não estamos perante um daqueles manifestos poéticos.
Aqueles que tentam romantizar a humildade, não é?
Exatamente. Que tratam a humildade como uma mera qualidade moral simpática. Algo que devemos adotar só para parecermos boas pessoas à frente dos outros.
Certo. O texto vai muito além disso.
Vai muito além. Apresenta a humildade como quase como uma tecnologia de ruptura. O mecanismo tático de mudança estrutural para desarmar sistemas que funcionam à base do ego.
Uau! Um autêntico manual sobre a mecânica do poder, então.
E da libertação humana também. É isso que torna a dissecção destas três partes algo tão fascinante para quem acompanha esta nossa reflexão de hoje.
Sem dúvida. E essa disrupção tática começa logo na primeira secção do texto, que descreve a chegada de um enviado divino à humanidade. E é aqui que eu tenho de fazer um bocado o papel de cético.
Força, vamos a isso.
Porque a narrativa desafia o bom senso moderno. Este mensageiro não chega com o tal exército ou com uma demonstração de força esmagadora. Chega na pobreza, na humildade.
Sim, despido de qualquer aparato.
E o texto afirma categoricamente que é através desta postura de simplicidade que ele elimina os instrumentos de guerra e que instaura uma paz definitiva.
O que à primeira vista parece contraintuitivo.
Totalmente. Porque, quer dizer, na vida real, no mundo corporativo ou na geopolítica, quem aparece apenas com humildade para um embate violento costuma ser esmagado.
A doutrina que conhecemos é a da dissuasão. O fogo combate-se com fogo.
A famosa escalada de poder.
Pois.
Então, como é que a pobreza ou a ausência de recursos bélicos pode sequer eliminar armas?
É uma excelente questão. A teoria da dissuasão que acabaste de mencionar funciona com base na promessa de retaliação.
Se tu atacas, eu ataco de volta.
Exato. Mantém a paz através do terror mútuo. Mas isso não é uma paz verdadeira. É apenas uma trégua tensa. Um congelamento temporário do conflito, onde a mola da violência está ali constantemente comprimida.
E pronta a saltar a qualquer momento.
Precisamente. A psicologia do conflito mostra que a prepotência precisa urgentemente de um espelho para existir. A agressividade precisa de encontrar resistência para se justificar. Percebes?
Ah, precisa de um alvo que devolva a mesma energia.
Nem mais. O orgulho alimenta-se do choque frontal com outro orgulho. O que esta primeira parte do texto propõe é a estratégia da assimetria absoluta.
Ou seja, remover o atrito da equação.
É isso mesmo. Quando o mensageiro surge revestido de humildade, recusa-se entrar no jogo de forças. Retira outra ponta da corda naquele jogo do braço de ferro.
E de repente o adversário cai porque estava a fazer força contra o vazio.
Exatamente. À ausência de arrogância, retira o oxigênio que alimenta os instrumentos de morte. Porque de repente não há um adversário para culpar. Ou para combater nos mesmos termos.
É brilhante. Se pensarmos numa negociação altamente agressiva, a tática de não reagir com o mesmo nível de hostilidade, muitas vezes desestabiliza o agressor muito mais do que um contra-ataque.
Muito mais. A humildade neste quadro revela-se não como fraqueza ou passividade, como costumamos pensar, mas sim como a força neutralizadora mais cirúrgica que existe. É a quebra deliberada do ciclo de retaliação.
O que obriga a repensar a utilidade das nossas próprias defesas, claro. Se a humildade funciona como um desativador de bombas para conflitos sistémicos, a grande questão que surge a seguir é por que é que não estamos todos a usar esta ferramenta?
Pois, essa é a verdadeira ferida.
E isso leva-nos organicamente à segunda parte do texto, o Evangelho, que explora exatamente a reação humana a esta proposta. O texto descreve uma cena em que Jesus constata que esta via da simplicidade foi totalmente rejeitada.
Rejeitada por quem o mundo consideraria os mais aptos.
Pelos chamados sábios e inteligentes, exato. Mas foi acolhida com facilidade pelos pequeninos. E acho que as definições aqui são absolutamente cruciais.
Sem dúvida, os termos não são usados por acaso.
Pois não. Os sábios são descritos como pessoas instaladas no seu próprio orgulho e na sua autossuficiência. Não têm tempo nem disponibilidade mental para algo novo.
O copo já está cheio.
Exato, o copo cheio. Em contrapartida, os pequeninos estão abertos à novidade libertadora. Mas confesso que esta dicotomia me causa algum desconforto inicial.
Porque parece um ataque ao intelecto.
Sim, parece que o texto está a diabolizar a inteligência. Será que o saber, o estudo e o intelecto são vistos aqui como um defeito crónico?
É um perigo comum a interpretar assim. Uma leitura apressada pode, de facto, resvalar para essa conclusão perigosa de que o texto faz uma apologia da ignorância.
O que não faria muito sentido.
E não faz. O diagnóstico feito aqui é muito mais refinado. O alvo da crítica não é a capacidade mental extraordinária, nem o conhecimento académico em si.
Então ele o quê?
O problema é a instalação no orgulho que tantas vezes acompanha essa acumulação de conhecimento. É a tal ilusão da autossuficiência.
Aquela ideia de que já não precisamos de aprender mais nada.
Exatamente. Na psicologia cognitiva, nós sabemos que quanto mais especialistas nos tornamos numa área, maior é o risco de desenvolvermos pontos cegos.
Porque estamos fechados na nossa própria bolha de especialidade.
Certo. Construímos toda a nossa identidade em redor da ideia de sermos a pessoa que sabe as respostas.
Há o que cria um medo terrível de admitir que afinal não se sabe tudo.
Precisamente. O custo de admitir um erro ou de aceitar uma nova perspectiva torna-se demasiado alto para o ego suportar.
O ego fica frágil.
Muito frágil. Os sábios do texto estão aprisionados na sua própria arquitetura de certezas. É uma verdadeira gaiola dourada.
É uma imagem muito forte.
Se dedicarmos toda a vida a construir a ideia de que o nosso poder intelectual nos protege das incertezas do mundo, qualquer proposta que exija humildade soa a uma ameaça. À nossa própria sobrevivência identitária.
Faz todo sentido. E os pequeninos, por outro lado?
Já os pequeninos, que o texto elogia, não são necessariamente indivíduos sem instrução ou ignorantes. A pequenez aqui é mais uma postura metodológica, digamos assim.
Uma forma de estar na vida.
Certo. São aqueles que mantêm uma receptividade ágil, uma plasticidade mental. Mantêm a capacidade de deslumbramento e a consciência de que o universo será sempre mais complexo do que a compreensão que têm dele.
Isso faz-me logo pensar na diferença clássica entre uma grande empresa burocrática e uma startup.
Boa analogia. Devolve lá isso.
Quer dizer, o sábio neste contexto é aquela corporação gigante, não é? Cheia de processos rígidos, protocolos de segurança, executivos que têm a certeza de que conhecem o mercado melhor do que ninguém.
Que já não ouvem os clientes porque acham que sabem o que eles querem.
Exato. E quando surge uma tecnologia revolucionária, eles rejeitam-na porque simplesmente não cabe nas suas folhas de cálculo. Não têm a tal disponibilidade para mudar de rumo.
E ficam para trás.
E o pequenino é a startup.
Flexível. Curiosa, ciente de que não tem todas as respostas e, precisamente por isso, é capaz de agarrar a novidade libertadora e transformar a indústria.
Adoro essa comparação.
É a autossuficiência aprisiona, a consciência da nossa própria limitação liberta. A analogia corporativa ilustra perfeitamente a armadilha do ego, descrita no texto. A certeza absoluta é de facto o maior inimigo da descoberta.
Sem dúvida.
E é uma ironia lindíssima que o texto sublinha. Aqueles que a sociedade etiqueta como os mais bem preparados para entender o mundo são, na verdade, os que estão mais cegos perante uma solução que foge à sua métrica habitual de poder.
Porque não encaixa nos modelos deles.
Exato. O intelecto, quando não é equilibrado por uma curiosidade humilde, cristaliza-se em arrogância. E a arrogância recusa a salvação, porque a salvação implica admitir que precisávamos de ser salvos em primeiro lugar.
Uau! É um paradoxo incrível. E aqui entra talvez a parte mais complexa da nossa análise. Porque entender isto do ponto de vista conceptual é uma coisa.
Sim, na teoria é tudo muito bonito.
Dizer sim, eu preciso de ser mais receptivo e menos orgulhoso, é fácil. Mas como é que isto se aplica naquelas manhãs de segunda-feira, no meio do trânsito, a caminho de um trabalho onde nos exigem que tenhamos o controlo absoluto de todas as variáveis?
É o desafio prático, não é?
É aqui que a terceira parte do nosso documento entra em jogo. Trata-se de um excerto onde o apóstolo Paulo fala a um grupo de crentes, a pessoas que se comprometeram através do batismo, e traça-lhes uma escolha prática diária.
E a escolha é bastante dicotómica.
Muito. Ele opõe o viver segundo a carne ao viver segundo o espírito. E, para o leitor moderno, isto acende imediatamente luzes de alarme.
O termo carne carrega, sem dúvida, uma bagagem cultural bastante pesada para nós hoje.
Demasiado pesada. Quando ouvimos falar de uma oposição entre carne e espírito, a nossa herança cultural leva-nos logo, tipo, para uma dicotomia biológica e muitas vezes carregada de culpa.
Sim, pensamos logo em repressão.
Pensamos que o texto está a condenar o corpo físico, os instintos básicos, a comida, os prazeres, mas as notas do nosso mergulho nas entrelinhas deste texto mostram uma redefinição total destas palavras.
Completamente. Viver segundo a carne, neste contexto específico, não tem absolutamente nada a ver com biologia.
É definido puramente como um estado psicológico e comportamental. Viver ancorado no egoísmo, no orgulho e na autossuficiência.
Certo. Ao ler isto, a imagem que se forma não é a de um conflito físico com o nosso corpo. É algo muito mais próximo da tecnologia que usamos todos os dias.
Sistemas operativos.
Exatamente. A abordagem dos sistemas operativos abre uma perspectiva muito nítida sobre o funcionamento interno destas duas formas de viver.
Sim. A mente humana, perante aquele apelo à mudança que discutimos há pouco, reage consoante o sistema que tem a correr em pano de fundo, não é?
Podes dar um exemplo prático de como isso se aplicaria?
Pensemos assim. Viver segundo a carne é como ter o nosso cérebro a correr o sistema operativo do ego.
Gostei do nome.
É um software arcaico, extremamente pesado, desenhado com um único objetivo central. A autopreservação.
Sempre à defesa.
Sempre. Este sistema está carregado de firewalls de orgulho. Qualquer opinião contrária, qualquer vulnerabilidade que mostremos, é imediatamente identificada pelo sistema como um vírus, uma ameaça que tem de ser neutralizada.
O que deve ser esgotante.
E para quem nos ouve, todos nós sabemos o quão exaustivo isto é. Imaginem um computador antigo com a ventoinha a disparar, a fazer aquele barulho ensurdecedor porque o processador está a 100%.
A lutar pela vida.
O sistema operativo do ego consome uma energia vital tremenda só para manter as aparências. Só para mostrar ao mundo, aos colegas de trabalho, à família, que somos invulneráveis.
E como qualquer sistema sobrecarregado...
E eventualmente bloqueia. Falha porque está demasiado focado em proteger-se e rejeita qualquer atualização que venha de fora.
E a alternativa apresentada pelo texto é fascinante à luz dessa analogia.
A alternativa é o que Paulo chama de viver segundo o espírito, que o nosso documento define maravilhosamente como a aceitação para acolher as propostas de Deus.
O que seria o outro sistema operacional, não é?
Voltando à analogia, isto é o equivalente a desinstalar aquele software pesado e fazer o upgrade definitivo para o sistema operativo da disponibilidade.
Muito melhor.
É um código aberto. É muito mais leve. Porque não gasta bateria a tentar parecer perfeito. Está desenhado para a conexão, para receber dados externos, para acolher o que é novo. Em vez de erguer firewalls de orgulho, tem a humildade como protocolo de base.
A genialidade dessa ligação tecnológica é que nos permite ver que o apelo de Paulo não é um convite à autoflagelação física.
Nada disso.
É uma questão de deficiência existencial. Manter o sistema operativo do ego a funcionar é, de facto, insustentável a longo prazo.
Completamente insustentável.
E se recuarmos um pouco e olharmos para as três peças que dissecámos hoje de um ponto de vista panorâmico, percebemos que o software defeituoso da carne, do orgulho, é a raiz de todos os obstáculos que vimos.
A sério? Como assim?
Pensa bem. É esse instinto de autopreservação egoísta que fabrica os instrumentos de guerra da primeira parte. O ego vê o outro não como um semelhante, mas como um competidor pelos mesmos recursos escassos.
Ah, faz todo o sentido.
E é esse mesmo sistema, pesado e cheio de certezas rígidas, que cria a arrogância dos sábios no Evangelho. A ilusão de que a nossa base de dados já tem toda a informação do universo faz com que recusemos qualquer intervenção libertadora.
Claro. O código base da guerra e o código base da recusa da salvação são rigorosamente o mesmo.
Exatamente. Estão intimamente ligados. Só mudando a arquitetura do sistema é que conseguimos mudar o resultado final.
E é por isso que o sistema operativo da disponibilidade, o viver segundo o espírito, é o único que suporta a realidade que o texto propõe.
É apenas quando estamos a correr neste software de abertura que conseguimos reproduzir a tática assombrosa do enviado que desfaz a guerra.
Porque, convenhamos, é preciso muita largura de banda mental e emocional para enfrentar a hostilidade de mãos vazias e absorver o impacto sem retaliar.
Muita mesmo. Da mesma forma, é esta disponibilidade que caracteriza o coração dos pequeninos, permitindo-lhes aceitar, com alegria e sem defesas, a novidade que transtorna as suas vidas para melhor.
Mas esta transição que nos é pedida não é um evento único e estático, pois não?
Não de todo. O apóstolo descreve-a como uma escolha de vida constante, um redirecionamento diário da nossa atenção, tirando o foco do nosso umbigo e apontando-o para a escuta e para a relação com o que nos transcende.
Para quem nos ouve, enquanto conduz para o trabalho ou enquanto prepara mentalmente uma daquelas reuniões difíceis, onde parece que a sobrevivência depende de mostrar que se tem razão em tudo, estas ideias podem soar quase a ficção científica.
Eu diria que sou um desastre iminente para muita gente.
Pois, a nossa cultura recompensa largamente quem levanta a voz, quem exibe o currículo com mais agressividade, quem esconde as falhas atrás de uma cortina de fumo de autoconfiança inabalável.
Infelizmente é a norma.
E, no entanto, ao olharmos para este mapa traçado por um texto tão antigo, percebemos que fomos enganados sobre o que constitui a verdadeira invulnerabilidade. Começámos a procurar onde é que Deus se revela e encontramos uma resposta profundamente contraintuitiva.
E qual foi?
A divindade recusa sentar-se na cabeceira da mesa do poder coercivo. A força autêntica, aquela que efetivamente molda e altera a textura da realidade, não precisa de armas. Desarma o ódio ao esvaziar a sala da tensão do orgulho.
Lindo!
A sabedoria definitiva não é um disco rígido cheio de respostas intocáveis, mas um espaço livre que permite a aprendizagem contínua.
E a urgência de dissecar e absorver estas ideias nunca foi tão premente. O ecossistema em que navegamos hoje, desde as redes sociais às exigências do mundo profissional, impõe-nos uma ditadura da grandeza constante.
Uma pressão absurda.
Sim, há uma pressão silenciadora para construirmos uma marca pessoal infalível, para demonstrarmos a que eu chamaria de prepotência polida.
Adoro essa expressão, prepotência polida.
É aquela necessidade de parecer a todo e qualquer milissegundo ferozmente autossuficientes. Pedir ajuda ou admitir a ignorância é codificado pelos nossos pares como um sinal amarelo, um risco na nossa competência.
Um sinal de fraqueza.
Exatamente. É por isso que mergulhar nestas palavras antigas funciona como um balão de oxigênio. É um atestado libertador de que não há qualquer problema em ser pequeno.
Que alívio.
Pelo contrário, há uma vantagem estratégica, tática e profundamente espiritual na receptividade. A paz, quer seja a paz definitiva no palco global ou a liberdade verdadeira na intimidade da nossa mente, exige espaço.
Se não houver espaço.
Se estivermos totalmente preenchidos por nós mesmos, se a nossa capacidade de armazenagem estiver no limite com o nosso próprio ego, é fisicamente e espiritualmente impossível que algo transformador entre.
Essa ideia do espaço livre traz-me de volta à reflexão inicial sobre as estruturas colossais. Valorizamos sempre o que arranha o céu, a fachada de vidro espelhado que ofusca a vista e grita por atenção.
Aquilo que é visível e imponente.
Mas a solidez de qualquer edifício formidável nunca esteve naquilo que se ergue orgulhosamente acima do solo.
O verdadeiro suporte é invisível.
Exato. A força que impede o colapso encontra-se nas fundações que aceitaram enterrar-se na escuridão e no silêncio da terra. É a humildade estrutural que permite a elevação.
Uma excelente metáfora para encerrar a nossa análise.
E à medida que vamos encerrando esta exploração e arrumamos as peças que desconstruímos hoje, quero deixar um pensamento para continuar a ecoar na mente de quem nos acompanhou.
Fica o desafio.
Ao olharmos para as nossas rotinas planeadas, ao desintro, para a pressão diária de parecermos indestrutíveis e para as nossas mentes cronicamente ocupadas a defender o nosso território. Desculpe a pausa, mas pense nisto. Qual foi a última vez em que a nossa própria e adorada autossuficiência não só nos deixou sem energia, como nos impediu ativamente de experimentar uma verdadeira novidade libertadora?
É uma grande questão para levarmos connosco.
Fica a reflexão. Continuem a explorar as vossas notas e até ao próximo mergulho.